Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo.
Olá, amigos. Um ouvinte enviou esta mensagem. Fiquei sabendo que existe uma transcrição para piano e orquestra do concerto para violino e orquestra de Brahms. E fiquei chocado. Esta obra me parece uma daquelas em que se atingiu a perfeição. O que o senhor acha a respeito? Caro ouvinte, eu concordo consigo quando diz que o concerto para violino e orquestra de Brahms é realmente uma obra de uma inspiração e acabamento impecáveis. Uma obra perfeitamente acabada. Contudo, eu creio que seja possível, sim, verter a parte do violino para piano, mantendo-se o espírito original da obra. E quando descobrimos que esta transcrição foi feita pelo próprio Brahms, devemos, no mínimo, respeitá-la. O que eu quero dizer é o seguinte: escrever as notas do violino para o piano é fácil, mas isso só pode acabar deturpando as intenções do compositor. Por exemplo, uma passagem que soa muito lírica ao violino pode ficar sem graça no piano. Ou uma passagem leve pode se tornar pesada. Tomando-se cuidado com esse tipo de coisa, a transcrição pode dar certo. Como neste caso foi o próprio Brahms quem fez a transcrição, podemos ficar seguros de que ele fez o máximo para respeitar as suas próprias ideias. E o fato dele ter sido um excelente pianista só reforça a qualidade desta transcrição. Contudo, esta é uma versão muito rara. Procurei uma gravação dela e não encontrei. Na prática, o mundo musical parece respeitar tanto a versão original que acabou por abandonar ou se esquecer desta transcrição. Uma ouvinte pergunta: por que algumas sonatas para piano têm 3 e outras têm 4 movimentos? Caro ouvinte, antes de responder, vou ampliar a sua pergunta. As sonatas para piano com 2 movimentos, 1 movimento, 5 movimentos. O que devemos notar é que a criatividade dos grandes compositores sempre fez com que as formas musicais estivessem em constante mutação. E todos que usufruem dessas obras têm a tendência a querer catalogá-las, classificando-as o mais minuciosamente possível. E aí, pegam os exemplos que mais se repetem, como sonatas em 3 movimentos, e acabam achando que este é um padrão, quando na verdade não é. No caso das sonatas para piano, procure pesquisar os compositores Múdio Clemente, Domenico Scarlatti e Domenico Cimarosa. Você encontrará sonatas para piano muito bonitas e interessantes, com todos esses números de movimentos que eu citei. Um ouvinte enviou esta mensagem: Maestro, a participação da plateia aplaudindo após uma ária, um dueto, um coro, etc., deixa o espetáculo muito mais emocionante. Além, é lógico, de valorizar os artistas. Qual é a sua opinião a esse respeito? Caro ouvinte, a situação que você descreve é a de um espetáculo operístico e não a de um concerto. São coisas bem diferentes. Na ópera, existe mesmo essa tradição de aplaudir depois de um belo número, seja de bravura ou de grande emoção. É exatamente como você descreve. Essa interação entre o público e os intérpretes emociona a todos. É sempre uma maravilha participar de um espetáculo assim, quente, vibrante. Quando a gente vai à ópera e tudo está morno e monótono, é uma grande decepção. Agora, num concerto é diferente. No final do século XIX, desenvolveu-se o hábito de não aplaudir, para não quebrar aquele clima quase religioso que se instaura durante a apresentação de uma grande obra sinfônica. Muita gente acha isso careta, digamos assim, mas eu já participei de concertos em que a atenção e o envolvimento do público eram tão intensos que aplaudir parecia mesmo desnecessário. São diferentes formas da mágica produzida pela arte musical. Um ouvinte enviou esta mensagem: Maestro, gosto imensamente do concerto de Varsóvia, de Richard Adenzel. Contudo, nunca soube de nenhuma outra obra deste compositor. Ele não compôs mais nada? Pode me dar informações a seu respeito? Caro ouvinte, vamos para o ano de 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, um estúdio britânico decidiu fazer um longa-metragem cujo tema era a luta dos poloneses contra os nazistas, que haviam invadido seu país 2 anos antes. O diretor do filme queria usar trechos do segundo concerto para piano e orquestra de Rachmaninoff, mas isso não foi possível. Não sabemos ao certo, mas ou Rachmaninoff não permitiu o uso da sua obra, ou cobrou caro demais por isso. Sendo assim, o diretor do filme decidiu contratar o compositor inglês Richard Adinsell, que era especialista em trilhas sonoras para cinema, para escrever uma trilha que se parecesse o máximo possível com a música de Rachmaninoff. Adinsell escreveu as melodias e a orquestração foi feita por um outro compositor, que aliás declarou tê-la feita usando como base as partituras dos concertos para piano do próprio Rachmaninoff. Não é preciso, portanto, muito esforço para admitirmos que se trata de um quase plágio. A obra agrada a muita gente, mas para quem gosta eu dou uma dica. Procurem ouvir as obras originais do próprio Rachmaninoff. Elas têm muito mais substância musical, são muito mais interessantes. Um ouvinte diz que há pouco tempo ficou sabendo que o Beatle Paul McCartney compôs uma obra erudita, chamada Oratório de Liverpool. Nosso ouvinte diz: fiquei muito admirado, sempre achei que se tratasse de um músico sem formação clássica. Paul McCartney estudou música erudita depois de deixar os Beatles? Caro ouvinte, este assunto é interessante e dá muito pano para a manga. Vou então tentar sintetizar o máximo que eu puder. Paul McCartney não teve uma formação musical formal, nem sequer sabe escrever partituras. Faltam, portanto, a ele o acervo da tradição musical europeia, ou seja, conhecer a fundo a obra dos seus pilares, como Palestrina, Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, Verdi, Debussy, Stravinsky no mínimo. Sem isso, fica bem difícil inserir-se nessa admirável trajetória artística criada pela espécie humana. Por outro lado, Paul McCartney tem uma imensa intuição musical, um talento enorme, principalmente para a criação de belas melodias, bem como uma experiência de décadas como músico profissional curioso e experimentador, como podemos constatar na última fase dos Beatles, de 1967 a 1970. Então, o que fez ele? Em primeiro lugar, usou a tecnologia, um programa de computador com o qual vão se juntando melodias e ritmos, ouvindo como fica e modificando tudo, som por som, até chegar ao resultado desejado. Esses programas trabalham com sons sem usar a escrita musical, que Paul McCartney não conhece. E em segundo lugar, o mais importante, ele se valeu da ajuda de músicos de formação erudita, como o maestro norte-americano Carl Davis, que o auxiliou a organizar, escrever e orquestrar suas ideias musicais. Sem esses ajudantes, o Oratório de Liverpool não teria sido escrito. Eles foram fundamentais para o resultado final e devem ser considerados coautores ao lado de Paul McCartney. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa.
Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.